Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto, há 10 anos no ar. Eu sou a Juva Lauer.
E eu sou a Cris Bartz, aquela que tá com muita dificuldade em guardar segredo do que vem por aí. Mas olha, eu posso adiantar que o aniversário é nosso, mas o presente é de vocês. As conversas que você já ama no seu ouvido vão ganhar uma versão para os seus olhos. Aguardem.
E vocês estão acompanhando o nosso perfil do Instagram? Porque a pauta de hoje foi toda feita lá, com perguntas que vocês mandaram. A gente tá querendo continuar essa conversa e muito, muito obrigado pra quem tá comentando. Hoje eu vou mandar um beijo pra Camila Dalla Posa, pra querida Rita Von Hunt, que tá sempre nos prestigiando, e pro Chico Bosco, amigo que é amigo, engaja no perfil.
Siga lá, @mamilospod no Instagram. Aproveita, dá uma passada no YouTube e já segue também. Mas assim, se o que você tem para contar é confidencial, então escreve para a gente no bom e velho e-mail mamilos@mamilos.me, como fez a Michelle Batista essa semana. Michelle, o seu e-mail deixou a gente muito emocionada. Muito obrigada pela confiança e que lindo acompanhar a sua trajetória.
Bora para a treta.
Em um mundo em constante mudança, onde a diversidade é celebrada e a individualidade é valorizada, as escolas se encontram em uma encruzilhada. Por um lado, a necessidade de estabelecer limites é inegável, afinal, um ambiente propício para o aprendizado requer uma estrutura, uma ordem. Por outro lado, o compromisso com uma educação que respeite e valorize as diferenças de cada aluno exige uma abordagem mais sensível e também inclusiva.
Nesse episódio, mergulharemos nesse delicado equilíbrio, explorando como as escolas podem criar um ambiente de aprendizado atencioso e respeitoso, ao mesmo tempo em que mantém o respeito pelas normas estabelecidas.
Hoje, o nosso foco está em uma questão fundamental. É possível encontrar um equilíbrio entre impor limites e promover uma educação verdadeiramente democrática e inclusiva? E para ter sinal dessa resposta, a gente trouxe aqui gente que faz isso há bastante tempo e que faz isso muito bem feito. É um prazer receber os educadores hoje na nossa mesa. Vamos começar com vocês se apresentando. Vou pedir para você começar, Suzana, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão ou na fila da merenda.
Olá, sou Suzana Mesquita Moreira, sou professora. Professora dos anos iniciais, durante muito tempo. Depois fui para o lugar de gestão, de coordenação pedagógica, e tenho trabalhado nos últimos tempos com formação de professores, né? Trabalhei também com avaliação de materiais, fiz alguns planos de aula para a nova escola.
Boa. Rodolfo, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão?
Boa tarde, eu sou o Rodolfo. Minha formação é matemática, como professor de matemática, já transitei por algumas escolas particulares, mas faz 14 anos, depois que eu entrei na rede, em 2002, na rede municipal, eu estou há 14 anos na mesma escola como diretor da IMEF Rui Blói, na região de Pirituba. Nós estamos localizados no bairro Jardim Santa Elias, é um bairro bastante, com bastante dificuldade, bastante carência, e nós estamos tentando aqui, na mesma gestão, com as mesmas pessoas, mudar um pouquinho, né, o pensar dessa comunidade, o que fazer para poder melhorar essa comunidade e trazer essa parceria, trazer a comunidade para dentro da escola, mas sabendo também que a escola tem limites, tem que ser respeitado, mas também tem que ser participado.
Muito bom. E a gente tem também ela, o mito, a musa. Ana Elisa Siqueira, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Bom, eu sou a Ana Elisa, diretora da escola Amorim Lima. Eu estou aqui no Amorim Lima há 28 anos, construindo um trabalho pedagógico.
Eu queria começar falando um pouco da teoria, falando um pouco dessa transição. da escola que era mais autoritária para uma escola que é mais acolhedora. Eu, Cris, tenho 45 anos. Eu estudei a vida inteira em escola pública, na periferia de Belo Horizonte. Eu cheguei a tomar beliscão de professora, porque eu conversava muito, eu sou faladeira desde muito pequena. E eu cheguei a ter colegas que foram suspensos, pelo menos um ou dois ali foram expulsos, eu vou dizer assim que era um excesso de traquinagem, sabe? E era assim, não foi bem na prova? Repete de ano. Questionar professor? Vai para a diretoria. Só era assim. Assim, eu lembro da minha memória de escola que ela, tipo, não tem nada de errado aqui. Só é assim, vai. Esse tempo era um tempo de início de redemocratização, né? A gente ficou 30 anos na ditadura. E aí, eu acredito que de lá para cá houveram mudanças muito significativas. Inclusive com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos anos 90 tem ali reforçado e assegurado os direitos dessas pessoas. O que eu queria perguntar para vocês é como é que você percebe a evolução das escolas na forma como elas estabeleciam e estabelecem limites, regras e consequências.
O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que ele diz que o aluno é do século XXI, nós professores somos do século XX e muitas vezes as metodologias são do século XIX. É uma equação que não fecha, né? Hoje, se a escola quiser trabalhar nesses moldes de antigamente, ela não funciona, ela não vai para frente, porque são outros alunos, e que não dá para simplificar as discussões quando a gente fala de regra e limite. Vamos pensar nessa história do celular, por exemplo. Tem instituição de ensino, tem redes que acha que basta baixar o decreto, proibimos o celular. Tratar uma situação complexa como se ela fosse fácil e, portanto, uma canetada resolvia. Eu era também, Cris, a pessoa que levava a suspensão, eu falava muito. E o castigo era sair da sala de aula e o meu castigo era na biblioteca da escola, graças a Deus, porque aprendi os
textos
na biblioteca. Então, eu poderia ser uma pessoa que a imagem da biblioteca me lembrasse o castigo. Esse aluno, se as escolas e às vezes os pais tentarem pensar nessa lógica para esse aluno do século XXI, ela não funciona. Então, e aí a gente tem que trazer muito a família, porque a família é fruto da escola do século XX, ela é fruto das metodologias do século XIX, né? Que a professora dava o castigo, então ela começa a querer exigir uma escola do século XXI, para os alunos do século XXI, as mesmas ações que são do século passado, né?
Quando os pais falam, a escola tem que proibir o celular, tem um grupo de pessoas que fala, não, nós não vamos proibir celular, quem tem que proibir é a família. A discussão pode ser feita na escola, mas a resolução não é o educador, não somos nós educadores que vamos dar. Porque é muito fácil passar para a gente proibir o celular, né? Porque daí a gente vira os tiranos frente às crianças e os adolescentes, e os pais ficam numa boa, né? A escola que não deixa. Então, eu penso que isso é uma mudança de pensamento que a gente está tendo, que esses problemas não são só resolvidos pela família ou pela escola. Tem que ser família e escola junto. Pensar, por exemplo, o que é democracia, o que não é, até onde pode um, até onde pode outro, eu acho que tem que ser dentro da escola e com todo mundo junto. Não dá para as pessoas decidirem sozinhas, né? E eu acho que incomoda. É difícil para mim, é difícil para o professor, é difícil para o pai, é difícil para o estudante. Ele tem que perceber também que ele não pode tudo, né? Eu vou perceber que tem os limites, até onde eu vou, até onde eu posso ir, até onde eu não vou mais, porque não vai ter jeito de ir, porque tem um coletivo que está implicado nessa história.
Mas é justamente isso, Annelisa, se o grupo entrou em acordo que não vai ter celular dentro da sala de aula, durante a aula não pode, mas vai usar no intervalo, por exemplo, no intervalo pode, mas tem sempre um aluno que aí ele pega, ele mexe um pouquinho, aí professor fala, aí Annelisa fala, aí todo mundo fala, mas ele continua com o mesmo comportamento. Então, assim, já foi estabelecido o acordo, a regra, já tem ali a conversa, que toda a parte da educação do porquê não pode, tem que cumprir a regra, parará, parará, mas ele continua. E aí? O limite está estabelecido, mas ele está sendo ultrapassado.
E aí que a gente, olha, eu vou falar na minha experiência, Eu continuo conversando, a gente continua nessa história. Mesmo na educação onde punia, onde tinha punição, tinha gente que também que não respeitava as regras. Então, por exemplo, aqui na escola, teve um tempo que o portão ficava aberto. E daí um menino resolveu cabular a aula e pulou o portão aberto, ele resolveu pular o muro. Daí ele pulou e caiu do outro lado e quebrou o pé. Daí quando eles pegaram ele e trouxeram para ele, eu falei assim, vem cá, por que você precisava pular o portão se você podia sair pelo portão? Né? Então, assim, eu acho que essas coisas sempre vão acontecer. Agora, o que, que vem junto, gente? Vem para mim, é esse diálogo, que dá um trabalho muito grande para a escola hoje. A escola hoje não decide isso. É sim, isso é não. É só na conversa. Na conversa que vai trazendo a consciência. Eu penso que isso que é o difícil hoje. De vez em quando é muito difícil.
Eu tenho uma experiência que eu saio de uma sala de aula, inclusive num colégio, por exemplo, da polícia, colégio da Polícia Militar. Eu fui professor dessa escola por 9 anos. Então, eu tenho uma experiência como docente e também entendendo a situação do aluno, do que é vivenciar dentro de uma escola dessas, né, que tem já um formato, e ser diretor de uma escola pública, onde você abre as portas e todos estão lá dentro daquela escola. E a gente começa, então, a pensar o que fazer para que essa comunidade, entrando todos e todos com direito, né? Você tem o negro, você tem o deficiente, você tem a mãe que também traz problemas, porque o aluno chega com problema, mas o problema chega primeiro em casa, para depois ele vir para a escola, e a escola tem que tentar fazer esse avanço aqui. Para nós, uma coisa que nos ajudou bastante em 2011, né? Essa ideia da escola integral, do período integral do aluno dentro da escola, a gente começa a trazer os projetos no contraturno do aluno. Como é uma comunidade bastante carente, a gente começa a abrir as portas da escola para o aluno vir no período normal de aula e à tarde ou de manhã ele volta para efetuar alguns projetos. Então, eu tenho a banda, eu tenho xadrez, eu tenho a Academia Estudantil de Letras. Então, eu começo a dar voz para o aluno não só dentro de uma sala de aula, mas que ele possa participar e também opinar. Então, a gente abre a porta. Eu tenho aluninho, por exemplo, às vezes de 6 anos, batendo na porta da direção e pedindo ajuda, porque está sofrendo uma violência em casa. Então, a gente também tem que ter esse olhar, essa escuta, e também trazer a família para entender qual é esse contexto. Então, os projetos no contraturno foi uma das coisas que nos ajudou bastante a trazer essa, vamos dizer, democratização dos alunos, né, de entender, de participar e de pertencimento. Acho que a melhor parte do aluno saber que essa escola é dele, não é minha, não é da rede, é dele, né, da comunidade, e isso vai fazer a diferença na vida dele também.
Mas aí, Annelise, a gente também está acompanhando, ao mesmo tempo que a gente tem essa democratização, a gente tem isso de trazer a comunidade, a gente também está assistindo ali uma ampliação da cultura neoliberal que tem muita força no individualismo, na meritocracia, e aí promove uma ideia que o sucesso é alcançado no esforço individual, o mérito pessoal. Como é que você percebe que essa cultura também impacta a escola quando em toda a sociedade a gente vai enfraquecendo a força do grupo para eleger a força do indivíduo? E aí esse indivíduo quer ser atendido integralmente do jeito que ele acredita que é importante para ele. Ele meio que esquece, assim, a Juliana gosta de falar sonsinho, esquece que ele faz parte de um grupo. As necessidades dele vêm em primeiro lugar. Como é que fica aí quando essa cultura também entra dentro da escola?
Bom, eu posso falar um pouquinho pela experiência do Amorim. Isso é muito mais difícil de entrar por conta do projeto político-pedagógico que a gente tem. Porque ele está todo organizado de forma a contemplar o coletivo. Então, por exemplo, as crianças não sentam uma atrás das outras. Então, em grupos, em todas as atividades. Tem roda de conversa todos os dias. Então, tudo que acontece na escola é meio que trabalhado nessas rodas de conversa com os professores. Então, às vezes, o professor traz o assunto, às vezes, são as crianças que trazem. Então, isso já vai ajudando. A gente não tem prova, né? A gente faz as únicas provas que a gente tem são as avaliações externas. Então, a gente vai construindo um projeto que vai indo por uma outra lógica. Eu não vou dizer para você que muitas vezes não entram crianças e famílias na escola que ficam muito incomodadas com esse jeito de trabalhar e que querem outra coisa da escola. Então, muitas vezes, essas pessoas não ficam aqui no Amorim. Então, eu acho que é importante entender que o projeto pedagógico, ele pode construir esse jeito de pensar essa sociedade. Então, eu acho que no Amorim isso acontece menos. Quando você me fala disso, acontece menos justamente porque quando os pais adentram a escola, a gente já vai conversando qual é o projeto que temos aqui. Por exemplo, tem uma coisa que aconteceu aqui o ano passado que talvez ajude a pensar. Teve as Olimpíadas de Matemática para as crianças pequenas. Um professor resolveu que isso era importante ter. Eu falei, olha, eu não acho, mas tudo bem, o professor quis fazer. E daí, na hora que algumas crianças foram ganharam uma medalha, aí os pais falam, os pais das crianças que ganharam medalha queriam que a gente fizesse um evento para entregar a medalha. Eu falei, a gente discutiu aqui na escola e falou, não, não vai ter esse evento. Já basta que ganhou a medalha, isso já está de bom tamanho. Você não precisa fazer mais essa exposição daqueles que, vamos dizer, naquele momento foram bons, né? Então, eu acho que quando um projeto ele dá conta de poder trabalhar e possibilitar que a gente veja que todo mundo é um pouco bom em tudo, um pouco ruim em tudo, isso ajuda que a gente não foque só em português e matemática, por exemplo, que as crianças que têm outras habilidades também possam estar presentes na escola e mostrando essas coisas. Então, acho que hoje também, apesar de ter tudo isso que você falou, também tem um outro jeito de poder pensar a educação e que eu acho que a gente está vivendo com muito mais força, no meu modo de pensar, porque as crianças exigem isso da gente. Se você não faz isso, os adolescentes mostram isso, né? Que não tem só um jeito de pensar a sociedade e os valores e as perspectivas. Então, eu acredito que a escola é esse lugar onde a gente vai ter as diferentes possibilidades de encontro, né?
Mas não necessariamente porque todo mundo vai ser ouvido, todo mundo vai ser atendido. Eu acho que isso é uma confusão comum de democracia, né? Então, eu vou aproveitar o que você está falando e trazer para a Suzana, que é assim. Aí o pai, que queria que a Olimpíada de Matemática fosse diferente, que queria que a medalha fosse diferente, que queria que tivesse mais matemática, menos matemática, mais educação física. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo leu em algum lugar. E aí todo mundo quer ser atendido. Imagina, você tem, sei lá, 200 famílias, tem 200 jeitos diferentes de pensar como a escola deveria ser, né? Eu não sei, como vocês têm, a gente fez questão de trazer para a mesa hoje pessoas que têm experiência há muito tempo, porque a sensação que a gente tem, até por causa dessa transição que a Cris falou e que a Suzana falou, né, a gente é de outro século. A sensação que a gente tem é que não era assim na nossa época. A escola era soberana, os pais não tinham tanto assim que querer. Qual é o limite entre ser democrático, de escutar todo mundo, e entre se perder nesse tanto de opinião e não ter uma linha mestra, Suzana?
E a escola é o lugar do público e a casa é o lugar do privado. Então, a gente sempre aponta aí. Eu lembro que uma mãe, uma vez, há muito tempo atrás, a professora pediu na sala para os alunos fazerem uma atividade e pediu para as crianças emprestarem lápis. O que, que veio na caderneta lá no dia seguinte? Eu não autorizo meu filho a emprestar lápis. Isso é da natureza do privado. Na escola, na sala de aula, que é da natureza do coletivo, ela vai emprestar lápis. Então, isso faz com que a gente receba as famílias, e eu venho de uma escola que é uma escola particular, e o tempo todo você tem que conversar esses limites também da escola. O que é da natureza do coletivo, o que é da natureza do privado? Só um exemplo rapidinho. Muito tempo atrás também, a gente tinha marcado uma festa junina, como todas as escolas, e uma menina teve horário, a família da menina pediu para mudar o horário. Mudar o horário da dança teria implicação no coletivo, por isso que a gente teve que dizer não. Se não tivesse implicação no coletivo, a gente poderia até fazer isso, né? Mas a hora que impacta no coletivo, isso eu acho que é uma coisa muito clara que a gente tem que ter, o que é da natureza do coletivo e o que é da natureza do privado, para não ficar atendendo essas diferentes demandas que vêm. Tá?
Teve um problema, por exemplo, aqui na escola, é uma prática das escolas particulares, é um pequeno exemplo, das mães quererem levar no dia do aniversário do filho um bolinho para comemorar com as crianças. Uhum. E isso trouxe para a gente um primeiro problema para a gente resolver de forma coletiva. Então, como que você faz dentro de uma comunidade que 90% tem uma grande carência e não consegue trazer um bolo para dentro da escola, é atender a todos, mas ao mesmo tempo falar para esta mãe que esta forma de trazer um bolo para a sala de aula não vai ser, não vai dar certo. Então, o que, que nós pensamos? Hoje a gente faz uma comemoração do aniversário antes, coletiva, em cima do palco, com bolo fake lá para poder cantar o tal do parabéns, e depois ele se serve do lanche, o lanche diferenciado no dia, mas todos participam. E eu acho que a parte legal disso é que a mãe que vem com aquele bolinho, você tem já essa justificativa dizendo, olha, a nossa comemoração ela é coletiva, ela não é individualizada. Esse é o primeiro passo. E a segunda parte é você receber, às vezes, de uma aluninha, falando assim, olha, diretor ou professor, essa é a única festa que eu tive de aniversário. Então, isso para a gente é gratificante, porque também, mesmo na sala de aula, aquele coleguinha que traria o bolo seria ótimo, maravilhoso, mas os demais vai ter aquela frustração. Hoje, a escola, principalmente com as crianças com deficiência, não são só as crianças que chegaram nessa escola. Com essas crianças chegaram os professores especialistas para tratar, que a gente tem as salas de recurso, chegaram os estagiários, chegaram as auxiliares de vida escolar, e para a escola não é só tratar com o aluno e com a família desse aluno, é toda essa uma gama inúmera de profissionais e cada vez mais chegando alunos com deficiência para a gente poder também avançar. Além de cada um ter a sua especificidade, mas o aluno com deficiência tem mais um agravante, né, que nós estamos enfrentando. Quantos casos de autismo nós estamos recebendo na escola? Coisa que num passado não tão distante a gente nem imaginava. E a gente já percebe que pós-pandemia isso, né, exacerbou, é um valor que a gente não imaginava. Então, assim, é tratar cada caso individualizado, né, os alunos com deficiência muito mais, mas os demais tentar trazer uma solução coletiva para, às vezes, um problema que é individual. E também não deixar de tratar o individual de uma forma individual quando for necessário, né, tentar enxergar todo esse contexto dentro da escola.
Então, vamos para a prática. Eu vou dar... O que, que a gente perguntou? A gente, no perfil do Instagram do Mamilos, a gente perguntou assim. Teve um caso de conflito na escola do seu filho em que a escola falhou em não estabelecer regras, limites e consequências? E aí veio uma chuva de mensagens. E a gente vai trazer aqui para a gente conversar. Então, por exemplo, teve uma mãe falando da filha que está no quarto ano com 9 anos. Tem uma aluna da sala que bate nas outras crianças sistematicamente. Ela tem questões, a família ao longo do tempo foi descobrindo algumas particularidades, mas assim, teve conversa individual, teve conversa com os pais, várias rodadas de conversas coletivas e a criança continua a bater. A gente fala que tem que ter paciência, que tem que acolher, que tem, cada um tem um ritmo, mas isso já tem mais de 3 anos. E aí, quanto que a gente vai segurar as crianças apanhando?
Assim como a escola precisa ter um currículo, ela precisa ter um projeto de convivência. O Chile acabou de fazer um projeto de convivência, né? Esse projeto de convivência é um projeto onde a questão da comunicação está muito clara. O que pode e o que não pode. E não só aquilo que pode e o que não pode do ponto de vista da sanção, mas o que é do ponto de vista da prevenção. Quais são as ações que eu posso ter enquanto escola para evitar que algumas coisas aconteçam? Hoje a gente trabalha com a formulação um pouco do GPEM, né, do Grupo de Estudos de Educação Moral, em que a gente se fala que a gente tem as incivilidades, a gente tem a indisciplina, a gente tem as transgressões e a gente tem as violências. Então, voltando aí para o caso da menininha, e a violência. Então, só que para esse caso de violência, eu preciso trazer um outro ator, que é o grupo. E esse grupo precisa ser regulador também, não é o professor que tem que regular tudo. Se eu tenho acordos muito claros para a turma, quando alguém fere um contrato, que é o contrato da turma, tem algo que é extremamente regulador de uma criança, que é a própria ideia das outras crianças. Então, uma prática que a gente faz, por exemplo, são círculos restaurativos, que acontece de criança para criança, pelas poderem sentar e conversar, eu não gostei quando você fez isso, não sei o que lá, e às vezes de adulto com o professor. Uma vez eu tinha um aluno que era um menino assim, ele tinha uma questão, ele sempre estava sorrindo, tinha uma questão mais psíquica e tal. E os meninos tinham tirado sarro dele e tal e tal. E antes de ir para esse círculo restaurativo, eu falei, Léo, você não vai dar esse sorriso nesse círculo, você vai fazer uma cara de bem bravo, você vai dizer o quanto que isso te afetou. Então, assim, se resolve esses problemas dentro daquela comunidade com aqueles que são aqueles envolvidos. Muitas vezes as reincidências é a ausência de intervenção. Porque quando você tem uma criança que bate, você tem uma que apanha, Se eu não regulo o que está acontecendo para os dois lados, aquele que apanha hoje, que não sabe o que a escola está fazendo, ele vai se dar no direito e vai dizer, ah, eu bati, porque outro dia eu bati, me bateram e ninguém fez nada. Isso vai gerando nas crianças, essas crianças e jovens, esse sentimento de que tudo pode, né? Então, no projeto de convivência, tem que estar muito claro isso. Quem vai mediar? Às vezes, você não põe duas crianças para conviver, né? Que nem a nossa época, né? A criança brigava, você mandava dar o dedinho, fica de bem, dá abraço, filho. Gente, como professor, eu fiz isso, né? Fica de bem do amiguinho e um está matando o outro internamente. Então, você precisa de muita conversa para você colocar aqueles dois nesse círculo restaurativo e cada um também falar de uma coisa hoje que a gente vê que é fundamental, falar de sentimento. A gente fala, poder dar esse espaço para as crianças falar, aquele que apanhou, dizer o que ele sentiu, mas aquele que bateu também dizer qual foi o sentimento que mobilizou para ele bater. São ações que demandam tempo. Um dia eu fui numa escola falar assim, eu perguntei, aqui vocês fazem combinado com os alunos? Ah, faz, vem ver. Aí quando eu cheguei, eram aqueles combinados, não correr, não xingar, pareciam os 10 mandamentos. Os meninos sabiam tudo que não era para fazer, mas não tinha um lugar que dizia é para fazer, né? Então, isso demanda tempo. Mas a gente precisa entender que, principalmente agora, junto com a BNCC, isso é conteúdo de trabalho. Se para a aula, se faz parte, isso é curricular, se faz parte do currículo, um currículo que pretende desenvolver, ter um projeto de convivência com os estudantes.
Bom, eu vou trazer o Rodolfo aqui para a conversa com um outro caso também. Sexto ano, 11 anos. Existia um grupo de WhatsApp com vários alunos da sala do meu filho e ele não participava. Um dia, uma colega mostrou para ele as coisas que falavam dele nesse grupo. Ele chorou muito, ele se sentiu muito humilhado. Aquilo era bullying, mas foi considerado fofoca e foi colocado panos quentes. E aí, Rodolfo, o que que faz?
Esse é um assunto que está, né, acho que mais evidente nas escolas, até por conta dessa situação. O cyberbullying aí que a gente trata dentro da sala de aula, a gente tem acho que dois caminhos que as colegas anteriores falaram. Primeiro, você vem para uma conversa para ver se você consegue resolver com esse coletivo essa situação. Mas também nós temos que lembrar, que já também foi dito aqui, que a escola tem um limite. E também se passar desse limite, a gente tem que orientar um pai e uma mãe para ir buscar, né, uma situação, por exemplo, um boletim de ocorrência, é uma situação mais delicada, mas tem situações que a gente sim tem que buscar essa alternativa. Então a gente orienta às vezes, chama, né, conversa com toda a sala, e se a situação para por ali, ok, está resolvido, mas se ela continua, a gente chama as famílias e também orienta essa outra situação. Na escola a gente tem dois projetos que acho que é bastante importante, como todas as escolas municipais, que é a tal da Comissão de Mediação de Conflito, que ela é formada por todos os segmentos, que é importante ter aluno nesse segmento, é importante ter pais e mães, porque você não leva só para uma questão de, como se fosse um grande julgamento, ao contrário, é um grande aconselhamento, o que pode ser feito, o que pode se melhorar. Então, a gente tem feito da nossa comissão de mediação de conflitos um caminho para poder nos ajudar nessas situações que a direção, a gestão conversa, os pais já estão cientes, mas ainda não tem uma solução. E a gente tenta passar essa solução para o coletivo. Uma outra situação que nos ajuda bastante, na escola que a gente tem feito um trabalho que se chama trabalho de inteligência emocional, que vai falar da questão das emoções, que a Suzana citou, que é importante, e que a gente tem uma vez por semana, do primeiro até o terceiro ano, essas crianças abrindo quais são os seus sentimentos, como tratar o colega de uma forma respeitosa, como não gostar de uma situação, também expor essa situação, tem ajudado bastante a gente. Agora, no caso do cyberbullying, até essa é uma legislação que ela é nova, né, na questão do bullying, dentro da sala de aula, que ela criminaliza a situação de bullying. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado agora, porque antes era só uma brincadeira. Agora tem uma legislação, saiu esse ano, e a gente precisa tomar alguns cuidados, porque tem colega que insiste nisso e acha que é só brincadeira e que o outro colega não vai levar esse trauma para o resto da vida. Então, a gente tem feito essa ação. Chama a família, conversa, não dá certo, pedimos ajuda da mediação de conflito, também orientamos a questão legal, porque o pai, às vezes, não se sente contemplado. Esse é o grande problema. Às vezes ele não se sente contemplado, as brincadeiras continuam e eu acho que tem uma situação um pouco mais séria, né?
Então, por exemplo, se chega para a escola de crianças de 11 anos, de sexto ano, tá? Então, a gente tem que levar em consideração qual o período de formação que elas estão, período de desenvolvimento, até de corpo. E aí, estão fazendo bullying, porque estão enforcando, estão chutando, estão socando. Bom, para um adulto ouvir isso, é muito grave o que está acontecendo, é violência extrema, certo? O pai vem muito mobilizado para a escola, muito, é um absurdo e tal. E... Só que vai a diretora conversar na turma, como vocês estão falando, e vai descobrir que é muito mais simples do que isso, que esse soco não tem essa potência toda, é muito mais brincadeira de mão, que esse chute não tem essa potência toda, que esse enforcamento não tem essa potência toda, e que tá muito mais para meninos descobrindo o limite do corpo e a potência do corpo do que para efetivamente bullying. Eu acho até relativamente fácil para pessoas experientes como vocês conseguir diferenciar uma coisa para outra. Eu não acho tão fácil conseguir explicar para os pais e conseguir que os pais acreditem na escola. Eu queria que vocês me dissessem se vocês também veem esse desafio, que não é um desafio dentro de escola, mas um desafio de conversar com as famílias.
Primeira coisa, gente, alguém já falou aí, precisa conversar com as crianças, com os envolvidos, né? Então tem um processo que é um processo de escuta, né? Principalmente tem um processo aí que quando você vai trabalhar com a ideia de bullying, que chama método de gestão compartilhada. É um método que é, na verdade, um método espanhol, trazido pelo professor Avilés, e você tem alguns processos para trabalhar. O primeiro trabalho no processo é escuta. Escuta de todo mundo. É escuta do adulto que estava no recreio, escuta do professor na sala de aula, é escuta de um, escuta de outro, para você montar um cenário, uma paisagem. Porque aí você sai da fotografia individual. E você, eu, por exemplo, eu não atendo família se eu não tiver cenário. Preciso de cenário para poder atender a família, preciso para ter informação do que está acontecendo. O que está acontecendo, né? Porque aí você pode destensionar, na verdade, nessa situação aí, precisa de destensionar, porque não era isso, né? Muitas vezes essa criança também está naquele momento que ela ainda está com raiva. Muitas vezes a criança com raiva não consegue naquela hora te contar, às vezes tem que esperar, entendo que você está com raiva. Assim como eu estava falando da emoção, a gente precisa reconhecer a emoção do sujeito, né? Eu acho que quando a escola se propõe a se abrir para a comunidade, né, ela tem que também fazer esse trabalho pedagógico, formativo com as famílias. Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, a gente faz muito com as famílias, discute cases com as famílias, né? E a gente, na escola, faz uma coisa que é café com a direção, né? E os pais se inscrevem, aparece quem quer, às vezes eles dão pauta, às vezes não dão pauta. E aparece coisas desse tipo, né? E aí a gente transforma esse case numa discussão, como uma discussão coletiva, porque é um processo onde os diferentes atores estão ligados. Eu sempre falo para professor, gente, a gente não pode desprezar, a gente pode discordar com a ação do sujeito, mas a gente tem que se solidarizar com a emoção. Eu também já tive raiva. Nós, adultos, temos raiva. Nós vamos conversar como você manifestou a sua raiva. É disso que a gente vai conversar, da tua ação, não do sujeito. Não estamos falando do sujeito, estamos falando da ação. Para poder, inclusive, a criança ou o jovem, somente adolescente, né, se acalmar e poder fazer um relato que, de fato, aconteceu e o sentimento que está envolvido nisso. Mas, assim, sem essa parceria com a família, a escola se propor a ter momentos, né? Às vezes que as escolas, eu vejo, né? Muitas escolas chamam a família para quê? Para reclamar de aluno, né? Reclamar do aluno.
Essa era a minha vida, tá? Hoje, quando chegam me chamando para a escola, assim, a minha mãe só foi na escola quando eu fiz coisa errada. Então, assim, se tá tudo bem, a escola não me chama. Se ela chamou, tem coisa ruim. Eu tô muito cabeça do século passado mesmo, porque a escola fica chamando, ai meu Deus, a escola chamando de novo. Sempre dá um frio no estômago, assim, quando a escola chama.
Você sabe que eu trabalhava numa escola, era professora, numa escola municipal, e a gente fazia maior esforço de fazer reunião de professor, a gente tinha uma equipe bacana, tal e tal, e eu percebia que os pais não iam, Demorou muito para cair a minha ficha, que era uma escola onde os pais tinham estudado. Portanto, a representação que aquela família tinha de reunião de professores era para tomar bronca pelo filho. E aí que a escola esperasse, inclusive, que ele chegasse em casa, tomasse providência, viu, mãe? Aqueles bilhetes de professor, uhum. Favor chamar
providência. Termina com favor tomar providências e ponto. Mas era uma representação que os pais tinham da escola, porque eles tinham estudado lá, né?
Como é que acontece isso no Amorim Lima?
Assim, a gente tem roda de conversa todo dia. Então, vamos dizer, o menino que bate, está batendo todo dia. Isso acontece sempre, viu? Não é uma de vez em quando, né? A gente tem vários que batem todos os dias. Então, assim, tem roda de conversa todos os dias. Eu acho que isso vai tendo uma construção entre as crianças, entre os educadores. E, às vezes, a gente está presente, às vezes, a gente chama os pais para participarem dessas rodas, que precisam ser rodas maiores. Enfim, eu acredito que a escola hoje é muito mais complexa do que já foi, né? Nessa perspectiva da gente entrar num acordo, entende? Então, isso dá muito trabalho para todos nós. Às vezes a gente fala, bom, a gente pensa que é uma coisinha, né? Mas essa coisinha vai virar um montão. É como jogar uma pedra assim no rio e ela vai fazendo aquele monte de círculo. Então, eu penso que é um pouco isso. Outro dia a gente estava numa roda que a mãe falava assim, acho que as crianças são muito violentas, elas respondem o tempo todo com muita violência entre elas, né? O jeito delas se colocarem e sem a participação de ninguém. E quando você olha, é verdade, né? Elas se batem, elas empurram, o que não acontecia, talvez, porque a gente punha as crianças todas quietinhas no lugar. Mas eu penso que esse exercício da conversa tanto com os pais, com as famílias e com os estudantes e com os educadores também, porque a gente precisa entender até onde eu aguento, até onde o outro vai aguentar. Isso tudo a gente vai trabalhando. Eu penso que a educação hoje é um pouco isso, né?
Um pouco? Tá complexo demais, Annelisa, pelo amor de Deus. Que hora que vocês dão português, matemática, geografia? Porque tem que conversar de tanta coisa.
Não, porque é o problema, a gente faz tudo junto. Isso é matéria, entendeu? Como que eu me comporto, como eu sou violento ou deixo de ser violento, tá presente em tudo isso. Eu acho que isso faz parte do currículo da escola. Acho que a gente tem que entender que o currículo não é mais aquele currículo que a gente viveu, né? Muitas vezes, que era só aprender português e matemática. A escola tinha só essa incumbência. Hoje a escola tem essa incumbência que é fundamental de pensar nossa convivência. Isso é assunto nosso. Como é que a gente vai lidar com tudo isso na sociedade? Principalmente quando a gente fala de ensino fundamental. Eu acho que o ensino fundamental, ele fala dos fundamentos da nossa cidadania. Aprender é mais fácil do que ser cidadão, né? Ser cidadão passa por outras questões, né? Como que eu jogo lixo no chão, como eu respeito o meu colega, como eu me respeito. Então, essas coisas todas, elas estão presentes na escola. Isso, talvez, antes era só da família, hoje é de toda a sociedade.
Deixa eu trazer mais um caso aqui, segura que esse eu acho bem tenso. Oitavo ano, 13 anos. Os alunos estão debatendo amplamente questões de racismo, machismo, homofobia e capacitismo em disciplinas como geografia, literatura, filosofia, ciências. Só que no intervalo, e por vezes também durante a aula, alguns alunos ficam se chamando de retardado, de macaco, de bicha e rindo. É sempre uma situação jocosa e acontece com bastante recorrência. Eu tenho um filho negro que já deu bronca nos colegas sobre essas tais brincadeiras, entre aspas, e fica hostilizado. Eu conversei na escola que informou que os pais dos alunos seriam chamados para uma conversa. Mas a tal das brincadeiras não param. Enquanto esses jovens aprendem e amadurecem a sua visão de mundo, o meu filho se vê à mercê desse ambiente. Como é possível?
É complicado de novo, porque você tem já um projeto na escola, os adultos estão falando sobre o assunto, está tentando essa orientação, mas acho que sempre, de novo, cabe, né, a mediação do adulto com relação a essa situação com eles. Você tem que, de novo, novamente, chamá-los, conversar, orientar. Agora, é claro que a família vai se sentir lesada, porque é o filho dela que está sofrendo tudo isso, né? E até fazendo um link com o assunto anterior, hoje na escola, a grande diferença do que tínhamos e que nós temos é que hoje dentro da escola estão todos, né? Naquele tempo nós não tínhamos todos, nós tínhamos uma seleção de pessoas. Hoje nós temos todos. Então, como que eu falo de um projeto de higiene dentro de uma escola se na minha comunidade eu tenho aluno que nem chuveiro tem? Fica complicado essa relação. Então, a gente tem que trazer a família, né? Trazer, porque o projeto de higiene vai acontecer. com quem tem chuveiro ou quem não tem chuveiro. Então, como que nós vamos negociar com esse coletivo e até explicar de outras formas que esse projeto vai avançar? A questão, né, do xingamento, do bullying, ele sempre vai ter que sempre voltar com este grupo, sempre recorrer ao grupo e também trazer os adultos para fazer essa mediação, porque é um falar só, é uma vez só dito, mesmo que o projeto já aconteça na sala, não tem sempre surtido efeito que a gente deseja. Então, a gente tem visto isso às vezes, o professor fala, é uma discussão coletiva, os alunos participam, e na hora do intervalo, você tem que voltar e trazer qual é o sentimento do outro, aquele que está recebendo, né, essa agressão, e como já foi tratado, e que ele está desrespeitando novamente um acordo que foi feito coletivamente, né, do que é bom, do que é ruim para os outros.
O que eu acho bom desse caso é que, veja bem, a pessoa que escreveu não falou assim, eu quero que expulsem os meninos, eu vou chamar a polícia, isso é um caso de racismo. É bem sofisticado, porque a escola está trabalhando os temas necessários.
Está voando, né?
Só que é um monte de pré-adolescente rindo e se chamando dos nomes proibidos, tá? Politicamente incorretos, que estão justamente sendo discutidos em sala de aula. E é esse meio do lugar, beleza. Eu não quero que expulse o aluno, que prenda, não vou processar a família, mas também, poxa, meu filho está aqui exposto. E aí? Né?
A verdadeira aprendizagem acontece por aquilo que está acontecendo na escola, que é o currículo oculto. Portanto, eu discuti de uma forma talvez mais teórica, sei lá, conceitual, que eu não sei, não dá conta de algo que é tão complexo que não envolve só a questão teórica, não envolve só o conhecimento, né? Então, isso indica mais uma forma de trabalho. E, provavelmente, eu penso que, às vezes, né, o envolvimento que teria com as famílias, é porque, na minha experiência, esses alunos que se autorizam a são alunos também que isso na sua comunidade família não é valor. Né? Uma vez eu tinha um garoto muito danado, muito soltado, então a gente estava fazendo uma conversa com a família justamente como ele é homofóbico, o menino vira na frente do pai e fala, você está falando o quê comigo? Você também é homofóbico? Né? Então, você até para na hora do teu atendimento e tal, né? Mas eu acho que aponta caminhos para a escola esse caso, porque se não acontecesse o caso, os professores que estão com todo empenho trabalhando nesse projeto poderiam encarar que a missão está cumprida, que a tarefa está feita.
Uhum.
Aí o que acontece desse currículo oculto me revela que não, que eu tenho que continuar falando e pegar outras abordagens nesse aspecto. Né? E para a família, talvez eu diria, gente, se eu quiser que o menino aprenda a multiplicação, tabuada do 9, eu posso trancar esse menino numa sala, em 4 horas ele sai da sala aprendendo tabuada do 9, posso garantir. Mas se eu quero que ele aprenda algo que é da natureza, do preconceito, não é dessa forma que eu vou atuar. É falar sempre, é atuar sempre, é uma coisa que é constante, assim, tem que ter ações sistemáticas, né? Eu, uma vez que vivi uma situação com as crianças lá de bullying, também eu inventei uma coisa que era, todo dia vinha conversar comigo. Todo dia, chegava, avisava o professor, vinha conversar comigo. Que era uma forma de esvaziar, de poder fazer um acompanhamento. E hoje eu sei que os referenciais teóricos sobre atuação em bullying também diz isso. Precisa ter um adulto que acompanha. E as pesquisas mostram muito que esses meninos, eles precisam de adultos de referência. Quantas vezes eu peguei menino homofóbico e pedi para um professor muito bacana nesse aspecto que conversar com ele? Falei, bom, é diferente ouvir isso de outro lugar, ele precisa ouvir de outro lugar, porque as pesquisas mostram que essas crianças jovens que atuam assim, falta um adulto na vida que seja referência nesses valores que a gente quer formar.
Deixa eu botar uma pimenta aqui nisso. Pensando na idade dos 13 anos e pensando que está dito no caso que a escola trata esses assuntos, então na aula de literatura o livro vai falar sobre isso, na aula de história a professora vai falar sobre isso, na geografia vai falar, então quando, do jeito que ela fala que é jocosa, que tem a ver com brincar com os limites, e aí eu estou tratando o que ela fala e não o porquê ela fala. Porque daqui a pouco, quanto mais eu reforçar que não pode, que é errado, que você está transgredindo, mais vai fazer. Porque é o trampo dessa idade transgredir, é o trampo dele, ele tem que fazer isso, se ele não fizer isso, ele tá doente, tá quebrado, entendeu? A gente não quer que transgrida assim, mas não tá faltando um pouquinho de pedagogia, de entender melhor essa coisa que a professora tinha demais, que ela olhava, ô, querido, é a sua primeira vez adolescente, mas seu, é o 20º ano que eu tô lidando com adolescente, você acha que eu não sei o que você tá fazendo aqui? Essa maldade, essa malemolência de olhar e falar, ah, pra cima de mim, moleque, não vou te dar mais uma cartilha sobre racismo, sobre homofobia, que não é disso que você tá precisando. Você tá precisando é de sei lá é o quê, porque eu não sou professora no caso. Mas não parece? Quando eu li isso, eu falei, acho que a gente tá caindo numa casca de banana aqui.
É, também tem isso, né? Quer dizer, quando a gente pensa na formação de professor, essa coisa que tem a ver de conhecer as fases, né? Do que é possível, do que também faz parte, né? Ou também essas pesquisas lá do GPI também mostram que o professor quebra muito isso, sabe com o quê, gente? Com humor. Com humor. Eu tinha uma professora de ciências que tinha um menino muito danado, ela dando uma aula, ela falando da Antártida. E ele falou, você não gosta de Antártica? Dessa eu também gosto. Mas agora vamos voltar para a Antártida. A piada que ele queria fazer, que era para contaminar a aula, para quebrar, com o humor dela, com a piadinha que ela... E marcou para ele. Não é disso que nós estamos falando, né? Então, assim, quando a gente está falando todas essas questões, tem um processo formativo que, além da família, além do adolescente, envolve também o adulto. Né, que, porque eu sempre digo os professores, gente, o menino está fazendo o papel dele. Né? O Perrenot tem um livro que se chama Ofício de Aluno. Ele fala que o aluno é um ator, e é um ator diante do cenário que ele encontra. Agora, para esse ator, precisa do adulto.
Pois é, mas aí, Rodolfo, a gente tem que lidar também com os pais querendo uma resposta da escola, né? Os pais falando assim, não, mas espera aí. Meu filho está ouvindo isso todo dia, seja porque o menino está falando porque ele está transgredindo, ou seja que é porque ele acredita. Existe uma forma, então, de preparar o aluno para poder lidar com essa situação?
Primeiro, acho que a gente tem que lembrar os pais que nós estamos falando de crianças para crianças, né? Essa é uma situação que a gente fala sempre quando a gente vai orientar o pai. Ah, mas ele apanhou, então, mas como foi essa violência? Foi de criança para criança? A gente sabe que nesse período a gente vai ter algumas interferências que a gente vai ser assim, não que a gente vai naturalizar, dizendo, ah, é normal. Não é normal. Mas mesmo assim, como nós estamos falando com a senhora, já está reclamando dessa agressão, é com outro pai também que nós vamos tentar fazer, dizendo, ó, não dá, tem que parar com isso, vamos ver se vai impedir de outra forma, que não seja de forma tão violenta, né? Mas que esse pai também, que não entenda essa situação que nós estamos tentando resolver, a escola sempre fica num limiar muito perigoso, porque o pai não quer acreditar que o filho dele não causa também para o colega, sempre ele é vítima. Então, também tem que mostrar que hoje ele pode ser vítima, amanhã pode ser que ele seja o agressor, né? E essa questão do profissional, a gente sempre fala para os nossos profissionais aqui, não dá para ver uma ação, tirar o pé da frente e fingir que não viu. Porque isso aí é de uma forma irresponsável. Então, a gente, assim, a gente tem aqui na escola que nós criamos, nós chamamos, num certo momento, de ocorrência escolar. E eu, como professor de matemática, tenho um pouquinho de tara por estatística para a gente poder saber onde nós vamos agir. Né? Esse que é um grande problema. Então, assim, quando nós entramos aqui, o professor disse, ah, esse aluno não dá, eu vou colocar para fora da sala. Peraí, professor, nós vamos conversar com esse aluno, mas eu quero saber, se o senhor participou da ação, o que o senhor registrou nesse momento, como foi, em que momento foi, qual foi a sua ação educativa? A partir daí, nós começamos a pontuar. Então, hoje eu tenho um controle, por exemplo, onde acontece tais violências? É numa quadra de esporte? Então, de que forma que ela acontece? É na quadra de esporte? Vamos lá, vamos falar para o professor de educação física. Professor, o que está acontecendo? Não, a quadra está assim. Porque, às vezes, é um alambrado com uma pontinha para fora que causa uma violência. O colega deu um jogo de corpo, foi lá e se arranhou. Não foi o colega, na verdade, fazia parte do esporte, mas a escola tem uma deficiência que precisa ser suprida, a questão física. Então, a gente começou a fazer para pontuar em que aula que acontece. Nós chegamos, por exemplo, a ter alguns dados que muitas agressões verbais a professores acontecia depois de um final de semana. Por quê? Porque era o maior momento que os alunos passavam com a família. E quando voltava, tudo que tinha acontecido lá voltava de uma forma diferente para a escola. E a gente começava a enxergar não só a escola, mas a família, o aluno e o profissional. Eu acho que é importante esse mapeamento, porque a gente fica, às vezes fica falando, faz projeto, faz isso, mas de onde está surgindo? Uhum. E às vezes a fala uhum. surge do próprio profissional dentro da sala de aula. E a gente tem que, sim, orientar, conversar e reorientar, né? Então a gente tem visto, porque a família vem sempre dizendo, olha, meu filho é santo, está tudo ok com ele, está tudo bem. E a gente às vezes mostra numa situação dizendo, olha, hoje ele foi vítima, mas uma vítima que o outro, por ser criança, também não tem essa noção, mas que pode depois uhum. crescer com essa informação e com essa orientação que a gente dá, né? É o que a gente tem feito, mas também tem pai que é difícil, vai ficar também no mesmo processo com o aluno, chamar ele 10 vezes na escola para ver se ele consegue entender, e não dá para expulsar o pai, não dá nem para divertir, nem expulsar o pai, mas a gente vai conversar e orientar para ver se avança, né?
Ana Elisa, a gente está passando por um processo social muito importante de criminalizar algumas questões que são limitantes da nossa sociedade como adultos, né? Então, o racismo, a homofobia, o machismo tem passado por processos judiciais hoje. Então, nós adultos somos impactados por isso, né? Se a pessoa cometeu um ato de racismo dentro de um estádio, hoje ela consegue ser localizada, processada, presa, um monte de coisa. Então, nós adultos estamos impregnados com essa percepção. Quando a gente ouve a criança falar dentro da sala e a gente traz esses termos também, como que acontece essa diferença que é para o adulto realmente é assim, para a criança, e aí a gente está falando criança e toda a escola vai pegar a infância, tá? Não importa se tem 16 anos, ainda está nessa fase de formação, que essa palavra ela vai ter um outro peso ali dentro. Como é que isso funciona?
Então, isso eu acho que é uma questão, né? Que a gente é um processo de aprendizado, que é diferente na escola. Você tem que pôr entre parênteses tudo isso na escola. Você está lidando com crianças e adolescentes. Se você não puder, se eles não puderem aprender sobre isso, falar disso, a gente não vai aprender, a gente não vai mudar a sociedade. Não adianta só criminalizar, entende? Eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque as crianças precisam poder falar, os educadores também precisam poder lidar com essas coisas, porque é novo para nós, enquanto adultos também. Eu acho que isso não aparecia tanto como um crime, hoje aparece, então nós também precisamos lidar com isso. Eu acredito também que os preconceitos, eles também têm que vir à tona para a gente poder trabalhá-los. Uhum. E se a gente foge de medo desses preconceitos e não fala sobre eles, a gente não muda. Então, a gente tem que ter possibilidade de lidar com eles como coisas que as pessoas, né, sentem e falam. Eu quero só contar uma coisa que aconteceu aqui no Amorim, que eu acho que foi bem importante para a gente enquanto educador, porque às vezes a gente também, enquanto educador, fala muito. E quando a gente fala, a gente acha que só porque eu dei o sermão, esse sermão vai resolver. E não vai. A gente tinha uma casa de reza, Guarani, aqui na escola, e as crianças brincando queimaram essa casa, o telhado, e daí queimou tudo. E daí a gente chamou, porque quando a gente construiu, a gente teve os Guaranis aqui, a gente conversou com o cacique que veio aqui para autorizar essa construção. Bom, quando eles queimaram, para a gente reconstruir, a gente achou que a gente tinha que chamar o cacique de novo para ver se a gente tinha essa possibilidade de continuar com essa construção. E daí, quando ele chegou aqui, vieram as crianças que tinham queimado e alguns educadores, e eu, por sorte, também fui. E daí, o que ele fez com a gente? Ele não falou nada. Ele deixou a gente uma hora, mais ou menos, todo mundo pensando no que tinha feito. E isso provocou nas crianças, elas começaram a chorar sem parar, porque elas começaram a pensar o que de fato tinha acontecido. Qual tinha a situação delas? Então, assim, dizer que elas não podiam fazer aquilo, elas sabiam que não podiam, entende? Então, assim, eu penso que hoje, isso que está mais difícil na educação, porque antes o pai falava para a gente, não pode. Muitas vezes a gente não fazia. Hoje não, hoje a gente fala que não pode, mas todo mundo faz. Então, assim, como é que a gente exercita esse não poder? Que jeito que nós na escola, que jeito que os pais também encontram para construir, né, para dialogar com as pessoas. Hoje a gente tem que dialogar tudo. Isso é a grande questão da educação hoje. É a grande questão da nossa sociedade, né? A gente não aceita mais as coisas prontas. Então, como é que a gente acredita num processo de pensamento, de construção desse pensamento, na construção da nossa ética, né? Ela não está pronta. Ela vai sendo construída, eu penso.
Tudo que vocês falam aqui são processos muito circulares, que não são lineares de começo, meio e fim. Não tem como eu enxergar, você passar para o pai, eu vou resolver em uma semana, em duas semanas, em um ano, em três anos. E por conta desse processo, para quem está vendo de fora, uma casa sendo construída e uma casa demolida, na metade do caminho, parece a mesma coisa. Então, para quem não está participando do processo do como fazer, parece que você está demolindo a casa e não que você está construindo. Porque parece que é uma baderna, parece que não tem limite, parece que a escola não tem ação para responder aos desafios. Agora, a fala da Suzana lá do início está ecoando na minha cabeça, né, de que são crianças do século XXI, com pais do século XX, escola do século XIX, porque agora eu consegui entender, esses pais não acreditam na escola, não acreditam que a escola está cuidando dos filhos dele, porque não cuidou deles. Eles foram abandonados. Quando eles apanharam sozinhos. Quando eles apanharam do jeito que a Annelise falou, que é o professor tirou o pé, fingiu que não viu. Então, quando a escola não vai prender, expulsar quem está fazendo alguma coisa com o filho dele, ele não acredita que a escola, de fato, está fazendo alguma coisa. Não parece que conversar é dar um encaminhamento, é realmente enfrentar o problema. Então, assim, eu consigo agora entender com esse programa qual é a angústia desses pais. E não é uma angústia como tudo que a gente fala aqui no Mamilos, a gente é da geração T, a geração da transição. É só dor e ranger de dentes, pessoal.
E às vezes tem que apelar para o lugar da confiança. Confia que nós queremos a mesma coisa, o bem-estar, a aprendizagem do seu filho, só que nós vamos por outros caminhos.
Eu queria agradecer muito vocês por esse programa. Eu termino ele frustradíssimo, porque eu queria que vocês resolvessem os problemas e vocês devolveram tudo para mim, tá? Vocês são super gente boa, tá? Esse negócio tem que ir na escola toda hora, tem que conversar. Democracia é muito bom, até que você tem que exercer ela na prática, né? Essa prática que a gente está reclamando e pedindo uma democracia e fortalecendo uma democracia e acha que é votar. E, na verdade, são esses processos de conversas intermináveis, encaminhamentos intermináveis, onde eu preciso suportar o crescimento do outro e o outro precisa suportar o meu crescimento. Então, eu acho lindo isso que a Juliana fala. Eu fui uma pessoa que fui muito abandonada na escola, muito assim, é te vira. E é claro que quando eu olho para a escola, eu olho ainda com esse, não vai aprender. Não, gente, isso aqui vai dar certo, não. Então, esse processo de confiar, ele é muito difícil e, assim, não é confiar com qualquer coisa. É confiar com a joia da sua vida, não é mesmo? É o seu filho. Então, assim, eu acho que esse convite para estar na escola, mais dentro da escola, eu acho que ajuda a amenizar um pouquinho, não muito, um pouquinho, essa angústia que é, tá dando certo, meu filho tá protegido nesse lugar, isso aqui é o grupo do qual eu gostaria que ele fizesse parte. Então, eu entendo e a gente é muito ocupado. Eu, por exemplo, vou acabar esse programa agora correndo, porque tem reunião na escola do meu filho. Então, preciso ir, porque vocês estão aqui me falando, vai lá, tem que conversar. Então, é isso. Eu acho que esse programa, no final, para mim, é todos estamos indo para a escola. Né? As crianças, os pais e os educadores, porque se a gente quer realmente construir um novo país, um país que respeita a democracia, está todo mundo aprendendo. Então, acho que judicializar esse processo ou apenas cobrar da escola não vai funcionar. A escola não tem a obrigação de ter a solução. A gente vai ter que encontrar isso junto. Muito obrigado por Suzana, Rodolfo e Annelise estarem abrindo com um facão esses caminhos cheios de mato. Obrigada, gente.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Voltem sempre.
Obrigada, gente.